Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado. E, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
Mestre Corrales, tudo certo?
Tudo certo, como vai?
Tudo bom. Mestre Jedi Rodolfo Araújo.
Olá, sou eu.
Tudo certo?
Tudo bem aí com vocês?
Tudo bom. Maravilha. Muito bem. Estamos conversando sobre o livro Príncipe, de Maquiavel. Conversa que vai do capítulo 1 até o final. Uma leitura comentada, e você que está nos ouvindo, para fazer sentido alguns comentários e você acompanhar lá as nossas conversas, você precisa ter a edição Vozes de Bolso, O Príncipe de Maquiavel. É uma edição que custa uns R$14, R$15, aí você compra em qualquer farmácia, padaria, tem até em versão digital, tá bem? Faz sentido que você tenha o livro, porque nós vamos falar assim, ó, tá lá na página tal, tal frase tá ali na página tal, no capítulo tal, etc. Muito bem. E, Rodolfo, antes de falar dos capítulos 4 e 5, acho que até a leitura do capítulo 4 tem muito a ver com o que você comentou no final da última gravação, quando fez menção à teoria dos jogos, né?
Sim.
Você falou da teoria dos jogos, poxa, seria legal falarmos da teoria dos jogos, etc. E o capítulo 4 tem uma leve, enfim, conexão com a teoria dos jogos, então, por favor, a palavra é tua. E a gente segue depois dessa conversa, hein?
Maravilha, maravilha. Eu acho que tem essas ideias do Maquiavel, elas têm muito a ver com a teoria dos jogos, porque elas fazem uma análise fria da situação, das situações, né? Sem muito julgamento de valor, né? Que acho que foi uma das coisas que a gente comentou bastante no último podcast, e por isso que me veio isso à cabeça. Então, tanto a teoria dos jogos quanto o Príncipe de Maquiavel analisam as situações, as relações de maneira fria, não é? Ou seja, a sequência de eventos, por que que um puxa o outro, como é que isso acontece. Então, é uma leitura desapaixonada, eu diria. E tem muito a ver isso com a teoria dos jogos, principalmente com um autor que eu gosto muito, que se chama Bruce Bueno de Mesquita. Tem um livro dele, chama The Predictioneer's Game, em que ele vai aplicando a teoria dos jogos em relações internacionais e tal, conflitos entre países, exatamente o que Maquiavel fazia. Tem uma passagem que eu acho bastante interessante, quando ele fala do rei Leopoldo II, é muito interessante, porque ele governou a Bélgica e fez um governo que... Ele lançou as bases do que a Bélgica é hoje, né? Então era um governo, era uma monarquia constitucionalista, em que ele tinha um gabinete de governo, ele tinha uma série de pessoas a quem ele prestava contas, né? Então tinha uma sociedade muito, muito em cima, né? Muito fiscalizadora das decisões e tal. E, por outro lado, ele era o imperador do Congo, né? O Congo belga, e era um fascínora, né? Ele era um carniceiro sanguinário né? E deixou rastros.
Matou 10 milhões de pessoas.
10 milhões de mortes aí na conta, né?
Uhum.
E a gente vê, poxa, mas era a mesma pessoa, como é que podia ser assim? Era muito simples, né? A análise do Bruce é que na Bélgica, no Congo, ele não tinha que prestar conta. Ele tinha uma junta militar, né, como é comum nos ditadores, e ele pagava essas pessoas, né? Então, quando você tem um ciclo pequeno de pessoas no poder, você compra a fidelidade dessas pessoas, né? Já quando você precisa prestar contas para mais pessoas, né, ou seja, praticamente para uma sociedade inteira, como é o caso dos regimes democráticos, isso já não é mais possível. Então, a análise do Bruce Guilherme de Mesquita, nessa hora, é que quanto mais pessoas você precisar prestar contas, mais responsável a pessoa vai ser. Se ela precisar prestar contas para poucas pessoas, não importa muito o que ela faz, porque ela vai pagar, ela vai comprar a fidelidade dessas pessoas. E isso serve para empresas também, né? E outra coisa muito interessante que o Bruce Guilherme fala é que a pessoa, quando assume um cargo desse, quase todas as ações dela vão ser voltadas para a manutenção do poder, para se manter onde ela está.
Uhum.
Né? Então, por isso que eu acho interessante que a gente faz uma análise fria. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro, né? Que uma situação é melhor do que a outra. Mas é essa leitura, sem julgamento de valor, de o porquê que acontece, a pessoa age dessa ou daquela maneira.
Uhum.
Né? Então, eu acho que tanto o Maquiavel quanto a teoria dos jogos, nesse sentido, servem para entender, para identificar e para interpretar essas ações, as atitudes, né? Seja interpretar as atitudes e as ações passadas, quanto tentar prever as futuras, não é?
Sem dúvida. E até, Corrales, não precisamos ir tão longe, não precisamos assim falar de nações, vamos falar das situações mais próximas da nossa realidade, do dia a dia, de dentro das empresas ou fora delas, na sociedade. Essas coisas que Rodolfo fala sobre teoria dos jogos, tendo em vista esta relação com o capítulo 4 do livro Príncipe, Maquiavel, editora Vozes de Bolso. Que situação, Corrales, que você enxerga próximo da nossa realidade, próximo de nós, que está dentro do capítulo 4 e que tem relação com o que o Rodolfo acabou de explicar para nós sobre a teoria dos jogos?
Então, no capítulo 4, o Maquiavel, como o Rodolfo disse, acho que brilhantemente, ele é objetivo, ele não trata com julgamento de valor. Então, ele cita dois casos do poder turco, do governo turco, né?
Uhum.
Na época, e fala também da França.
Uhum.
Na Turquia, o governo turco, quando fazia suas invasões e onde ele teve que operar, era muito mais fácil que tinha que fazer poucas alianças. Era difícil de dominar, uma vez dominado, você sentia que você era mais amado pelo povo. Quando você tinha que fazer muitas alianças, era muito fácil você tomar conta de um país, como aconteceu na França. Em compensação, todo aquele pessoal que eram barões, que tinham os títulos de nobreza, eles se viravam mais facilmente contra você. Como é que a gente associa isso a uma empresa? Quando você constrói a sua empresa a partir de gente, numa startup, é muito mais tranquilo, né?
Uhum.
Na startup, você escolhe as pessoas, você sabe dar a disponibilidade deles, você ensina o pessoal a se desenvolver e tem uma certa, por uma certa naturalidade, você exerce um poder de liderança muito mais pelo convencimento e pela agregação.
Existe uma subordinação, tá? Nesse caso aí,
natural,
você está
comentando.
Existe uma subordinação meio, enfim, o sujeito precisa se encaixar dentro daquela forma, né? Da startup, daquele espírito.
Ele é osmótica, porque você acabou determinando como é que você queria que isso acontecesse.
Uhum.
Você experimenta aí para uma empresa que já tem uma cultura, que já tem o pessoal que está ali trabalhando há muito tempo, que tem seus feitos, né? Os seus títulos de barão. Você, para entrar numa empresa e existir e fazer esse mesmo domínio, vai demorar muito mais tempo. E o número de alianças e traições que você vai sofrer no meio do caminho vai ser muito, muito importante.
Uhum.
Para você conseguir consolidar o teu projeto, te dá muito mais desgaste, né?
Uhum.
Agora, assim, é bom ou ruim, outra vez, sem julgamento. Uhum. Então, qual é o tipo de ação que você vai ter que fazer para conseguir atingir seus objetivos, né?
Uhum. Uhum.
Um vai ser na coerção, o outro vai ser no convencimento.
Uhum.
A coerção vai ter que ser em cima do temor reverencial.
Uhum.
Sabe como nós dizemos? Olha, vai entrar um cara aí que é uma fera,
uhum,
que é a pica das galáxias. Você uhum. já começa a te julgar, né?
Uhum.
Mas você tem que usar esse poder imediatamente, senão você vai perder.
Uhum.
Você está numa startup, você escolhe os caras que estão contigo, né?
Uhum.
Você se desenvolve e você cria uma situação boa. E isso, no fim das contas, é a fidelidade aos objetivos, não a pessoa em si, né?
Uhum.
O Corrales, eu queria entender também, quando eu li esse trecho, teve uma situação que me lembrou muito desse tipo de situação e que é uma situação que você viveu muito na sua vida profissional. Então eu queria que você desse uma
testemunho,
luz pra gente,
um testemunho
de como é que você lidava com essas coisas. Porque uma coisa que eu percebi nesse relato aí do Maquiavel é que quando ele fala de diferentes maneiras de ocupar territórios, né, nas entrelinhas, uma das coisas que eu percebi foi a questão da cultura, não é? Se você poderia assimilar a cultura do país, você poderia impor a sua cultura, você poderia, enfim, lhe dar algumas alternativas. A minha pergunta é sobre fusões, porque eu acho que são situações muito parecidas, né? Até porque, na maioria das vezes, fusões são contra.
Viu,
né?
Viu, o Rodolfo, é muito interessante a tua pergunta e é legal realmente ouvir a experiência do Corrales. Porque boa parte, isso é uma pesquisa, esses números já estão, enfim, já está dobrado e redobrado várias vezes até não haver mais dúvidas acerca dele. Existe uma estatística que mostra que a boa parte, a metade mais um, portanto maioria, das fusões não dão
certo. Destrói valor, né?
Destroem valor.
Uhum.
Isso tem a ver, então, com o que você fala, Corrales. Que luz para nós.
Como é que é?
Eu vou falar da minha experiência, né?
Como é que é essa questão de você impor uma cultura, ou de você aceitar uma cultura, ou de você mesclar duas culturas, que é o sonho dourado, mas acho que é um passo para o desastre?
Olha, isso aí eu acho que é utopia, né? Eu participei de uma fusão de três empresas, três culturas, imagina, americanos, franceses e alemães.
Deus me
livre. Na época, eu estava do lado dos americanos. Ok, você já começa a operar com certo preconceito, né? Você começa a pensar que alemão é ditador e francês é latino com bomba atômica. Você imagina que problema que dá. E americano, com aquela mania de justiça, de guardiões, da ética da moral convencional. Né? O que aconteceu? Nessa fusão, que obviamente ela perdeu o valor da empresa no começo, mas depois recupera, depois que ela cria a sua nova identidade. Mas como é que foi esse processo? E esse processo, na fusão, primeiro, você trata de sobreviver, né?
Uhum.
Quando você trata de sobreviver, tem uma briga natural por cargos, você vai ter ascensões e você vai ter demissões. O que as pessoas fazem longo de cara? Primeiro, é garantir o seu e fazer manobras, e são manobras mesmo, manobras políticas, muito menos manobras, porque você não consegue mostrar nenhum trabalho, porque como o homem já citou, quer dizer, no começo a máquina ela começa a operar deficientemente, né? Então você tem que começar a fazer muitas alianças. Alianças A, que para obter a sua promoção, B, para manter o seu cargo. E a terceira, que é mais difícil, é a cultura predominante. Mas não se esqueçam, sob o ponto de vista de valer a cultura, vale quem tem mais grana na equação. E quem tem mais grana na equação, vai ser o seguinte, no headquarter, na sede global, quem é que está mandando? Se esse cara for o americano, vai entrar a cultura americana, porque ele já fez todas as alertas. Se for o alemão, vai ser o alemão. Se for o francês, vai ser o francês. Esses conflitos, na minha experiência, foi a coisa foi muito difícil, mas era estimulante, porque todos os preconceitos que eu tinha estabelecido mudaram radicalmente. Mas radicalmente mesmo.
Uhum.
Eu achei que o americano era o babaca da história. Os alemães, o pessoal mais simpático que era possível se trabalhar, uhum. E os franceses tinham que bater, que mantiveram a sua arrogância, né?
Uhum.
No final das contas, não, é verdade, arrogância porque era a maneira deles interagirem.
Uhum.
Depois de um processo que passaram vários anos, a mescla ficou boa, porque tem uma certa depuração, né?
Sem dúvida.
E nessa depuração ficou o melhor das duas culturas, sob a orientação de quem de verdade é super poder.
Sabe, o
Corrales... Exatamente o que ele fala no capítulo 4, quer dizer, você ganhar essa fidelidade pessoal, se amar, etc., isso demora bastante, é um processo arriscado, perigoso, e serve uhum. um sinal de perigo. Se você não tiver uma direção ousada, incrível, não só habilidade, mas usar o poder coercitivo, você está perdido. Você perde.
Uhum.
E eu vi isso de perto, viu? O pessoal utilizando a coerção mesmo. Uhum. Com o melhor possível diálogo, com a coerção.
Olha só, o Corrales.
Rony, deixa eu emendar aí numa coisa que o Corrales falou, que uhum. assim, o Bruce Bueno de Mesquita fala a mesma coisa, né? Para você manter, por exemplo, uma ditadura. Né, ele fala muito, o livro seguinte dele, o mais recente, inclusive se chama The Dictator's Handbook, né, que é, acho muito interessante.
É uma bíblia, é uma bíblia.
Então ele fala que assim, o ditador, ele continua lá enquanto ele tiver a chave do cofre, né, e o cofre continuar a encher o cofre. E o Corrales falou agora há pouco que quem manda é quem tem o dinheiro, né. Na sua opinião, você, assim, partindo do movimento que a gente vê hoje aí, né, principalmente nas empresas que mais falam, a gente vê muito disso no LinkedIn, por exemplo, não manda quem tiver mais alinhado com o propósito da empresa?
Você está perguntando para mim ou para o Corrales?
Para você.
Eu me nego a responder publicamente essa pergunta. Olha só. Tá bom.
Foi uma armadilha?
Então.
Pegadinha, né?
O propósito nosso aqui, enquanto estamos nos debruçando a Maquiavel, é fazer uma leitura tal que quem nos ouça possa encerrar, né? E pensar, puta, eu consigo fazer alguma coisa com o que esses caras estão falando a respeito do livro. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, antes de responder a tua pergunta, Rodolfo. Foi muito bom o teu comentário na abertura a respeito da teoria dos jogos, quando você diz acerca do julgamento de valor, né? De desprezar, uhum. De descartar para ser efetivo, para ser eficaz, julgamento de valor que poderia impedir com que o sujeito faça a leitura precisa das coisas que estão acontecendo, tal como esse relato que o Corrales nos trouxe, né, de uma leitura da filigrana política, das alianças que são costuradas antes das demissões começarem a ser distribuídas, né, por conta de um processo de fusão. Então, assim, uhum. Para responder a tua pergunta, se fala muito a respeito do alinhamento com a cultura, né, para a permanência do sujeito na posição em que ele ocupa, né?
Uhum.
E sem dúvida, quando não há esse alinhamento, é muito provável que o sujeito seja demitido, tá bem? Isso acontece, e eu vejo isso acontecendo muitas vezes. Não teve alinhamento, não deu fit, pronto. O sujeito acaba saindo fora, muitas vezes até por vontade própria. Mas assim, mas só um pouquinho antes, Corrales. Mas a questão aqui está assim, na seguinte constatação: não é só isso, tá bem? O alinhamento da cultura não significa que o sujeito, de fato, tenha assimilado e comece a praticar, assim, com as raízes mais profundas, o que o código cultural daquela empresa, daquele ambiente pregue ou promova, tá bom? Há sim a possibilidade, e eu falo isso sem nenhum constrangimento, há a possibilidade sim de dissimulação, tá bem? Não apenas uma dissimulação, digamos, diluída, mas de uma dissimulação deliberada, planejada, tá bem, e o sujeito vai conseguir performar bem, mesmo que não haja aderência à cultura, né? Se ele, digamos, de uma certa maneira inteligente, né, deixar os escrúpulos de lado e dissimular a assimilação da cultura, daquela cultura, daquele ambiente, e observar a performance. É, o teu desempenho. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Rodolfo, ó, uma coisa é a teoria bonitinha que a turma gosta de vender, alinhada à cultura, etc. Então, e outra coisa é a inteligência, a sobrevivência, que no final das contas, quem está nos ouvindo, que não fique chocado, né? Uhum. É o que conta, né? É o que acaba contando.
Rony, fusão, takeover, é como você invadir uma nação, invadir um país.
Uhum.
É tudo a respeito, tudo é acerca de política.
Uhum.
Nesse momento, tudo que se aprende, que está muito na moda, todo mundo adora falar de meritocracia, mérito acabou. Na hora da fusão, no momento do takeover, esqueça o mérito. Então é lugar por mais competentes. É lugar por mais articulados,
maestro,
que sabem fazer melhor a política, e os que vão dar o drive da cultura que está emergindo. Porque numa fusão, não há cultura. Numa fusão, você tem que impor a sua cultura. Esse cara, se não se adapta, apesar de ter o melhor mérito do mundo, se ele não se adaptar, ele está na rua.
Uhum.
Então, é um fato.
Então, viu, Corrales? Só para sublinhar, Corrales, já partindo para os instantes finais, para sublinhar o que você está falando, na página 24 do Príncipe, da edição Vozes de Bolso, a última frase do capítulo 4, tá? Diz assim: o que não nasce da muita ou pouca virtude do ocupador, mas da disformidade das ocasiões. O que ele está falando aqui é que, como você disse antes, ele faz dois relatos, né, sumários no capítulo 4, sobre o governo de Dário, né, o reino de Dário, e faz a comparação com o reino da França, né, com o rei da França. Isso, na época. Um se dá muito bem e o outro não, né? Um se dá muito bem, depois da morte de Alexandre, Dário consegue manter o império mais ou menos intacto. E depois, Luís, pelo contrário, teve muita dificuldade para manter a coesão do reino, porque era espalhado em pequenos feudos, né? E é muito interessante.
Muitos acordos, né?
E é muito interessante isso que você acabou de falar, porque a última frase do capítulo 4, né, diz que não importa apenas esta virtude do ocupador, mas importa que ele esteja alinhado com as condições do momento. Né? Então, a fusão. Ah, legal. Não importa muito a tua inteligência, capacidade, enfim,
financeira. Não importa absolutamente nada.
É.
Nada é terá demais a perna. Vale pouco.
É.
Mas você não tem essa habilidade política, não tem a capacidade de se adaptar. E conseguir viver a sua ponto de vista de entendimento, ele está perdido.
É.
Ele será sobrevivente na melhor hipótese.
Ô Rony, você citou assim, meio en passant, a questão da utilidade prática do que a gente está fazendo aqui, né?
Uhum.
Enquanto eu ouvia vocês, me veio uma ideia na cabeça, que é a seguinte: a gente está falando de algumas coisas aqui que pode soar pesado, pode soar mal, quando a pessoa ouve assim, que você tem que analisar as coisas friamente, sem fazer julgamento de valor, né?
Uhum.
Só que eu acho que é o seguinte. E eu acho que é a dica que fica aqui do que a gente está falando, principalmente hoje, né?
Uhum.
De olhar as coisas de uma forma fria e sem fazer julgamento de valor, só ver o que... Que eu vejo o seguinte: a gente pode aproveitar melhor essas dicas, esses ensinamentos, para tentar analisar as coisas friamente antes de tomar uma decisão, da seguinte forma. Então, se tem uma situação que você está analisando, né? Como o Corrales falou aí, a pessoa pode fingir que está pensando nisso e tal. Então, assim, não tenta imaginar o que você faria se tivesse, porque é muito como a gente analisa as coisas. Mas se eu tivesse no lugar dele, eu não faria isso. Esquece isso. Pensa o seguinte: o que uma pessoa que quer se perpetuar no poder faria? ela fingiria, ela faria coisas muito, muito feias e malvadas. Então, é o seguinte, não precisa pensar que você vai fazer isso ou que alguém vai fazer isso. Pensa só que existe essa possibilidade. Uhum. Isso pode acontecer. Isso é uma das opções. Isso é uma das alternativas que essa pessoa pode estar considerando e é também uma alternativa que você deveria estar considerando.
Cogitando.
Rodolfo, exatamente isso. Por quê? O que diz o príncipe Maquiavel na príncipe? Ele diz assim, a ética do príncipe está acima de outras éticas.
Justamente.
A gente tem que aprender a olhar o que vou interpretar. Eu não preciso agir dessa maneira, mas eu tenho que interpretar e saber o porquê. Hoje nós estamos vivendo um momento político de eleições. A maioria das pessoas, ela fica simplesmente trabalhando em facções, sem entender quais são as estratégias que estão por trás de cada partido, cada um tem a sua. Eu não tenho que falar de eleição nenhuma, não é relevante, mas o relevante é, não se esqueçam, todos os partidos têm uma inteligência por trás. E não é feito aleatoriamente. Tem que interpretar o porquê. Não fica a favor dela. E
exato.
Não agia dessa maneira.
É, então, só para fechar aqui, o que eu acho que é uma dica importante aqui, antes de fazer julgamento de valor, de dizer se é feio, se é bonito, se vai pegar mal, entenda que existe essa opção. A opção está na mesa. Né? Ah, mas se ele fizer isso, ele vai... Todo mundo vai achar que ele
ruim.
É desonesto.
É,
não interessa o que vai achar. O que interessa é que ele pode fazer isso.
Uhum.
Né? Ele pode fazer isso se ele quiser.
Uhum.
Então,
o
que posso, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso já é uma grande... Já seria um grande avanço, né?
Uhum.
Na hora da gente avaliar as alternativas. É pensar que existem as alternativas. Se são feios ou bonitas, isso aí você tem que pensar depois.
É isso aí. Muito bom, você que está nos acompanhando, olha só, é o Príncipe, estamos no capítulo 4, edição Vozes de Bolso, de um lado José Corrales, de outro Rodolfo Araújo e eu, Padawan Onishitone, no meio de dois mestres, tá bom? Mas muito bem, escreve teus comentários, você que está nos ouvindo, escreve teus comentários, vai lá no LinkedIn, escreve os comentários do que você está achando desse de podcast.
Escolhe, por favor, né?
Escolhe. Escolhe o José Corrales.
Discord.
Ah, sim, Discord, exato, Discord. É verdade. Ah, não, olha, vocês estão falando muito de coisas muito malvadas, que nem disse o Rodolfo. Mas muito bem. Passamos para o próximo capítulo, capítulo 5, no próximo podcast. Fique conosco.
Sim, porque também, se não for assim, a gente depois, quando terminar o Príncipe, a gente vai fazer análise de Poliana, né?
Ou nós vamos fazer análise daquele, como é que é?
Biografia de Teresa de Calcutá.
Isso. Não, a gente está fazendo do pai, depois a gente faz do filho, né? A gente vai do Príncipe agora e depois do Pequeno Príncipe.
Do Pequeno Príncipe, isso aí. Tá bom. Um abraço para vocês, uma boa semana aí.
Obrigado.
Uma semana maquiavélica para os dois, tá?
Falou, gente. Um grande abraço.